O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Segunda parte, segundo episódio. Naquele dia de primavera, já noitinha, o bicho-homem veio e emparedou a raposa com os filhos. Emparedou-os, tapando muito bem tapadas com pedras e torrões todas as saídas da cova e armando a ratoeira à entrada principal. Quando se viu cativa, a salta-pocinhas não gostou. Pela galeria dentro, até ela, escorria um arzinho de luz, que o céu estava estrelado como o chapéu dos espantalhos nos milharais. E com esse arzinho vinham os bons perfumes de maio, a macela e a giesta a florir a cada canto, os pinheiros a cheirar a seiva nova, as ervas todas a reverdecer, como se o sol daqueles dias fosse esplêndida e mansíssima ave ocupada em chocar o grande ovo da terra. O mocho começou a piar para os penedais. Que fizeste tu? Que fizeste tu? E a voz do passarolo, a quem sempre tratara como reis de matadouro, enterneceu-a. Um grelinho bem perto pôs-se a musicar. Sou livre! Sou livre! Sou livre! Depois os ralos, nas clareiras e as rãs nos charcos, cantando, diziam.
Vem cá para fora! Vem cá para fora!
Não, ela não iria lá para fora, que estava à boca do covil, o engenho excomungado, pronto, mal ela tentasse passar, afilá-la ou britar-lhe os rins. Não iria, mas ao desafio que lhe mandavam das selvas, ainda que resoluta e dada à luta, soltou queixume tão alto e magoado que o mocho, o grilo, os ralos e as rãs emudeceram espavoridos por muito tempo. Sem tranquilidade, mas também sem temor de maior, a raposa deitou-se. Deitou-se, rolando-se em novelo, o focinho em cima das coxas a fugir ao contacto da terra e à cautela, dando tempo ao tempo, aguardou. Altas horas, ouviu por cima dela o tentilhão.
Xarriu-xiu-xiu, xarriu-xiu-xiu.
Aquela cantiguinha era sinal de paz. E a raposa, pé ante pé, saiu ao corredor, onde, para maior prudência, parou a espreitar, a escutar, a malucar, olhos presos na réstia de lua que entrava pela cova e parecia leite entornado. O passarinho continuava com a serenata e ela afoitou-se a ir mais longe. Cerca da porta, o chão pareceu-lhe batido, bolido e mais liso do que o deixara. O seu palpite confirmou-se. A armadilha estava ali, surda, manhosa, por baixo de uma leve camadinha de terra. Não havia, mas sentia atravessada na passagem, com os dentes abertos para ferrar.
Bem, vamos ver as outras portas,
cismou ela. E assim fez. Uma a uma percorreu as saídas falsas, que a cova tinha mais escarpas e contra-escarpas que um castelo de moiros. Puxou, fuçou, esgravatou. Nenhuma se abriu, nem deu mostras de ceder.
Paciência,
disse para consigo.
O único remédio por agora é esperar.
E como fosse manhã alta, voltou para junto dos filhos, rabo caído, retorcido como foi-se, não dizendo muito bem da sorte. Acabara de dar de mamar aos filhos e pusera-se a ouvir o arraial que lá ia fora, e onde tudo cantava, desde o pisco chilreiro à rola timorata, quando sentiu um rumor suspeito. Era o temível e misterioso bicho-homem. O gigante chegou, parou, resmungou e, depois de passar revista ao terreno para que deitavam as várias saídas da cova, despediu com o seu passo pesado, meditado, martelado de sempre. O inimigo não levantara o engenho. E a raposa não perdeu mais tempo na esperança de que, cansando-se, ele o fizesse ou o bicho esparvadiço o viesse chincar. E sem mais hesitações, procurou romper uma contramina que lhe restituísse a liberdade. Com este propósito, percorreu o covil com o olho lampeiro e perdigueiro de bom engenheiro. Examinou por um lado, examinou por outro, até que descobriu uma lura de rato, que não sabia onde ia dar, se a Seca, se a Meca, se a França ou a Aragança, e pôs logo as mãos à obra. Durante 4 dias e 4 noites, cavou, rapou, furou. Tomado de desânimo, muitas vezes gemeu, ganiu, latiu. Quando parava, era para resfolgar, beber os ventos, palpitar a extensão que teria de abrir como sapador mineiro. E volvia a cavar, a rapar, a minar. Na sexta noite, quando tinha já os queixos em sangue, as unhas lascadas e ainda não luzia o céu pelo buraquinho, veio o bufo para cima das árvores, ao pé da sua porta, gemer, soltar aquele pio triste do lavrador que foi à feira e perdeu os cabanos. Viram bois? Viram bois?
Se este ratoneiro quisesse, safava-me da enrascada. Vamos lá ver.
Chegou a salta-pocinhas à porta, o mais fora que podia, sem pisar o terreno traiçoeiro da armadilha, e ganiu de focinho alto.
Ah, senhor bufo! Senhor bufo!
A ave de rapina continuava com a cantilena macarena. Viram bois? Viram bois?
Ah, senhor bufo!
Tornou ela mais forte.
Senhor bufo!
Proferiu então a voz desconsolada.
Quem chama?
É salta-pocinhas, meu príncipe. É esta infeliz da sorte.
Então, que é?
Ah, que há de ser? Bateu a minha última hora.
Temos velhacaria.
Velhacaria que é? Ilustre ave noturna. Mais hora, menos hora, digo adeus ao mundo.
Mas onde está a comadre, que não a vejo?
Estou aqui à boquinha da cova, mesmo à boquinha.
Tropeçou, comadre. Tropeçou e partiu os focinhos. Dê graças que conserve pulmões para nos buzinar que está com a morte nos gorgomilhos. Viram bois? Viram bois?
E o grande rapinante, dando estalos com o bico, voltou à cantilena macarena.
Viram bois?
Senhor bufo, por quem é?
Gemeu a raposa.
Deixe lá os bois e ouça.
Viram bois?
Por alma de quem lá tem, lembre-se que minha avó e seu ilustríssimo avô estiveram juntinhos e foram amigos na Arca de Noé.
Que quer você, sua desenvergonhada?
Exclamou o bufo em tom de cólera.
Pouca coisa, pouca coisa. Vossa Senhoria sabe que há viver e morrer. Sabe que é senhor de muito entendimento. Pois já que sabe, antes de ir mais longe, queria que me perdoasse as ofensas, se alguma vez lhe fiz.
Ofensas suas não tenho. Que eu quero menos dares e tomares consigo que a mosca com o picanço.
Embora... Aceite-me o seu perdão. Também se peca por pensamentos.
Está perdoada.
Bem haja, meu rico senhor, bem haja. Para morrer em paz, só falta que Vossa Senhoria me vá chamar o escrivão.
Essa é boa. O escrivão para quê?
Para fazer o testamento. Tenho esta cova, queria deixar lá um filho que é mesmo um enjeitadinho da fortuna.
Está a morrer? Mas que lhe aconteceu?
Que me havia de acontecer? Quis o mal dos meus pecados que ontem, à hora da ceia, descobrisse um galinheiro com o buraco por tapar. Galinheiro de Fidalgo, pai da vida, onde cada bico era um pote de enxúndias.
E você entrou lá e passou tudo a fio de espada.
É como diz o meu bufo. Entrei lá com tanta sorte que nem tossi o homem nem ladrou o cão. Fiz bem, fiz mal. No outro mundo me tomarão contas. Quer-me parecer que prestei grande serviço à humanidade em libertá-la de um galarós que nos acordava do sono com tão agudos cocoricós. De uma galinha da Índia que andava sempre de maus instintos, mata, mata. E até do Peru que, ao ver gente, se encarniçava a praguejar que parecia Belzebu.
Adiante!
Fiz a chacina e tratei de trazer tudo cá para fora. Trouxe dois coelhos mansos...
Dois coelhos mansos? Dá-me um, comadrinha, dá-me um!
Ouça a relação. Trouxe dois coelhos mansos, um peru, três galinhas, uma pata... E vinha na quinta viagem com o galo nos dentes, quando me saiu pela espádua o bicho-homem e disparou o canifrecho.
Alcançou-me um bago de chumbo no coração. Estou às portas da morte.
Não ouvi o tiro.
Foi longe para o povo. E como havia de ouvir se Vossa Senhoria está sempre, viram bois, viram bois.
A comadre quer então o escrivão.
Quero, para fazer o testamento.
Não conheço nenhum.
Homem, não conhece o gato maltês, calabrês, miador e furtador? Aquele que fez o testamento do urso Mariana, quando o pobrezinho esticou o pernil, mora aqui perto.
Vou ver se o descubro. Tenho então um coelho?
Os dois, meu senhor, os dois. Para que os quero eu?
O bufo calou-se um instante e quando a raposa já o julgava a bater asas para largar, ouviu o que lhe dizia.
Oi lá, comadre. Não é intrugice?
Intrugice? Ora essa, como podia isso ser?
Alguma esparrela ao gato bravo.
Qual? Eu sempre tive mais medo dele que ele de mim. Não, é pura verdade. Apanhei o tiro e para aqui me vim arrastando com tanto custo... que nem à cama pude chegar.
Mas fala tão espavitada.
Ah, então, o tiro não foi na língua.
Bem, eu vou chamar o gato montês. Um coelho, está certo?
Dois, meu coraçãozinho doiro, dois.
Bateu as asas o passarão baladão e lá foi com os olhos de lume por cima das árvores procurar o escrivão. E a raposinha ficou à espera, muito quieta, ansiosa e manhosa como nunca. Já começaram as suas áreas a tutinegra Rabi Ruiva, que desata a treinar um pouco antes do negro Melro, quando ouviu as asas do bufo poisando e logo a voz lamentosa.
Oh, comadre, já morreu?
Ainda não.
Aí vem o escrivão.
Bem haja, meu rico senhor.
Os coelhos.
Que lhos dê o gato montês, já que o meu senhor não quer andar por baixo da terra.
Não tardou muito que chegasse o gato bravo. Olhos a arder, bigode picado à sovela, com toda a sua cautela. Sentindo-o à boca da cova e resoluto, gemeu a salta-pocinhas.
Benza a Deus a quem vem. É o senhor gato escrivão.
Em pessoa, para servir. Então quer fazer o testamento.
Sim, meu senhor.
Saia cá para fora.
Não me posso mexer. Estou a dar o último suspiro.
Tem então aí um peru.
Maior que um urubu.
Três galinhas.
Gordas como toninhas.
Uma pata.
Mais manteiguda que a nata.
Um galo.
Pensa como um cavalo.
Dois coelhos.
Os coelhinhos são para o meu amigo bufo, que fez o favor de chamar Vossa Senhoria. E enquanto deu o recado, deixou perder os bois.
Está bem. O resto fica para o velho, em conta do testamento.
O gato bravo miou ainda, mas ante o sossego geral e o tom de lisura da raposa, confiado também na sua força superior à dela, entrou afoito. Ele a dar segunda passada e... zasca, trapaz! A armadilha a afilá-lo pelo pescoço. Estrabuchou, mas nem disse uma, nem duas. O bufo desalvorou. Ela, sem perder um instante, correu ao ninho. Empurrou os dois raposotes para a frente, à sapatada, por cima do gato bravo, nas vascas da agonia. Tomou o mais fraquinho na boca e despediu-se para nunca mais da cova maldita. Pela mata fora, fizeram então longa e áspera jornada. Os raposinhos, chupados pela fome, não podiam mexer as pernas. Valeu à mãe raposa apanhar uns abelhões aqui, uma toupeira além, para lhes entreter a debilidade. Longe, já o sol ia alto, repousaram num espesso e quieto matagal. Havia por debaixo das urgueiras musgo e ervas secas e os raposinhos puderam dormir a bom dormir. Também ela dormiu. Quando acordou, moscas e moscardos dançavam por cima dela uma alegre caninha verde e a dança e a música dos insetos levou-a ao agradável sentimento de que readquirira a liberdade. Mas era preciso governar a vida, que a fome era negra, e decidiu-se a bater monte. Bem perto dali, caçou um lagarto, alapardado ao sol, e levou-o aos filhos. Mais adiante, catrafilou um noitibó na desova e tornou atrás com ela. Certa de que podia deitar mais longe, depois daquele almocinho aos cachorros, largou mato fora. Andando, andando, pareceu-lhe verbulir no meio de umas giestas. Afirmou-se. Lá estavam dois olhos muito vivos, muito grandes, fitos para ela, dois olhos pregados no monte de flanela, que é o corpo encolhido de uma lebre. E que lebrão! Mediavam entre ambas quatro pinchos dos bons, de maneira que pular para semelhante galga era a mesma coisa que pular para a lua. Em calcanhares, depois dos 7 dias de jejum, era ela a mais forte. O único recurso estava em parlamentar.
Salve a Deus, amiguinha! Salve a Deus! À sombra!
E a abanar a cauda num trejeito inocente, olhos a rir, foi-se acercando. A lebre estendeu a pata, arrebitou as orelhas e respondeu, pronta a furtar-se.
Pare lá, que não me vê mais gorda, pare lá!
A comadre estacou, que remédio! E no sorriso mais cândido, na voz mais melíflua, proferiu.
Ora lá vem esta minha princesa com as suas birras. Sempre queria saber que mal lhe fiz eu. A mim nenhum. Mas o traste que você é, sabe-o este mundo e o outro. Que traste eu sou? A fugir às línguas desbragadas, professei já num convento. Mas nem assim. Se aqui me vê, quer saber, é que vou convidar o Teixugo para guardião. Os bichinhos todos à uma metem-se a frades e a freiras. Santa felicidade!
Pois passe largo e guarda a felicidade.
Passo, passo, mas não quero que ande indisposta comigo. Acabou-se para todo sempre a vida triste que levava. Agora rezo, durmo, como boa papança que os outros amanham. Já não tenho que me incomodar. O meu único trabalhinho é desfiar o rosário.
Pois reze, que os pecados mais depressa a levariam para o inferno que pedra de arroba para o fundo de um poço.
Esta senhora lebre sempre nasceu muito selvagem. Também há de entrar para um convento, que lhe digo eu.
Com você nem para o céu.
Ora, há de entrar. Entraram todos. Gatos bravos, toirões, jinetas. O lobo veste hoje o hábito de noviço. Falta lá esta senhora lebre. E faz lá falta de verdade que nós ainda não temos madre abadesa. Acredite, entrou lá tudo, os próprios cães.
Para os soltos não longe, ouviram-se naquele momento ladridos e ladridos que se aproximavam.
Ouça, chamam-na para o coro. Lá estão a rezar matinas.
Exclamou a lebre. E de tendões ágeis pôs-se ao largo, a coberto daqueles dois perigosos inimigos, a raposa matreira e o pudengo corredor. A raposa coçou a nuca, deu ao demo a sua pouca finura e entre os latidos que soavam mais perto, não achou melhor que enfiar por um brejo dentro. Estava por detrás de uns codeços, agachada, alapardada, ouviu tropear ferraduras e falatório de gente. E logo uma onda de recendores, peles frescas, rezas abatidas, lhe afagou a pituitária. Alvoroçado, interessado o seu gosto de rapina, pôs-se da atalaia. E viu passar dois homens com uma azémula à riata. Pelo balancear do corpo e o babujar das vozes, ambos pareciam tomados de vinho. Atrás tropicava impassível o velho asno, ajoujado de cabritos e de borregos, que, mortos e presos todos à uma pelos jarretes, se equilibravam, cabeça para baixo, ao longo dos alforges, de permeio com samarras. A raposa, depois de muito admirar aquele aparato, em sua alma astuta rejubilou. De um pulo, esgueirou-se para o mato e, descrevendo breve curva, foi sair aos homens pela frente. E aí, em pleno caminho, estendeu-se ao comprido e, fechando os olhos, encomendando-se aos santos, esperou. Parolando sempre, meio trôpegos, chegaram os cabreiros ao pé dela.
Ó, tio Paulo!
Disse um estacando.
Que diacho está aqui no caminho? Aonde? Ah, oh, é a carcaça de um cão. Carcaça? Isso é que não é. Uma aposta de grão e... Se não é, parece. Mas pega-lhe, Tonho. Tens medo, alma de cântaro velho?
Um deles curvou-se, virou-a com o bico do sapato e rompeu em grande galhofa.
É uma raposa! É uma raposa! Como raio que foi cair a grande velhaca! Chumbada, cão, velhice, sobe-se lá!
Paulo ergueu-a da terra, mirou-a, pô-la à flor das ventas a cheirar.
Está podre! Fede que transanda! Talvez se lhe aproveite a pele! Deixe cá ver, tio Paulo!
Tónio agarrou o bicho, estudou bem de um lado, bem do outro e disse...
Está podre, mas a pele pode ser que escape. Pelo ciplurão, vou levá-la. Já não perdemos tudo se pagar o vinho da ceia.
Deus te ouça, amigo.
Tónio juntou-lhe pés com cabeça e assim, rolada, foi metê-la numa das bolsas do alforje. E ambos voltaram a seguir a jornada, divagando acerca da pele da raposa e coisas de igual entendimento. Muito sorrateira, a raposa desarqueou-se do rolo em que a haviam amarrado. Desenvolveu os tendões, esgalgou o pescoço. E dentro da bolsa, num balancé, num só pé, a dançar o saricoté, começou a rilhar os fígados dos cordeiros. Rilha que rilha, encheu o estômago esfalfado. A seguir, o caminho era longo e o falar apegadiço, roeu os cordéis que mantinham em aparelho a saborosa carga. Anhos e chibarros espalharam-se no chão a um tempo e o jerico espantou-se. Mas quando os homens voltaram a cabeça, já a salta-pocinhas, rabo pimpão em pendão, abalava através do matagal com o melhor borrego na boca. Nessa noite, ao luar, tão claro que caiava a terra, os raposinhos puderam comer da carne tenra e delicada que só vai à mesa do bicho-homem endinheirado. A mãe raposa deu 3, 4 voltas sobre o mesmo palmo de cisco, estendeu as mãos e, apoiando em cima delas o focinho, dormiu o sono regalado que bem ganhara.
Acabamos de ouvir o segundo episódio da segunda parte do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.